PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas. O que, que aconteceu, Bruno?
Rapidinho, informação em tempo real aqui na Jovem Pan. Vou responder a informação sobre o ministro que não foi à comissão. E agora há pouco, o ministro Flávio Dino deu uma nova decisão sobre emendas. A gente fala já já sobre essa. Mas vamos voltar pela história da comissão. O ministro não compareceu na audiência de hoje. Iria iniciar às 10 horas da manhã e sugeriu à comissão ir entre os dias 11 e 14 de agosto, ou seja, só após o recesso que ele sugeriu comparecer. É uma audiência que ele iria explicar, inclusive, sobre o relatório que foi enviado ao Congresso Nacional, alegando, e aí no entendimento da oposição, numa espécie de achismo, o risco de uma intervenção militar do governo americano em território nacional. Isso gerou um incômodo, inclusive, no Itamaraty e no Palácio do Planalto sobre esse relatório que não tem uma confirmação do governo americano e nem explica o que levou ele a esse entendimento. Então, a audiência de hoje está cancelada na Câmara dos Deputados. Mas peraí,
estava marcada para que horas? Para as 10?
Ia começar às 10 horas.
Às 10, mas peraí, são 10h28, é o trânsito de Brasília. Está atrasado, pode ser, não chegou ainda.
Não, mas está cancelado agora. Cancelou, se ele for, não vai ter mais também, né? Ficou para agosto.
Ele teria sido até repreendido pelo próprio presidente Lula. Tem essa história também, né? Exato. O próprio presidente Lula disse que não seria bem assim. E o próprio governo americano também disse, né? Não é bem assim.
Por fim, o Mauro entendeu que no Brasil é só você ficar em silêncio, quietinho, que daqui a pouco não vai dar nada. Então é isso que vai acontecer. Em agosto não vai ter audiência, vocês podem anotar aí.
Não, mas ficar em silêncio era o que ele deveria ter também.
É importante lembrar que é uma convocação, não é convite, né?
Eu sei,
se ele não for, ele vai responder por isso.
Mas a gente,
Bruno,
sabe como as coisas funcionam no Brasil.
Cai entre nós, vai. Em uma palavra, vai dar alguma coisa ele não ir?
Gente, eu já trabalhei no governo Lula.
As reações, na verdade, nunca deu, né? Tem consequência, um desgaste interno que pode levar, talvez, num afastamento, uma exoneração, mas já é final de governo. Se ele for exonerado, é para atuar diretamente na campanha do presidente.
Não, então, vai acontecer nada.
Não, existe uma possibilidade real de ser um teatro, o Lula ter mandado o Mauro Vieira fazer isso e depois discordar.
Cortininha
isso
de fumaça.
É super comum.
Então fala, o que, que você ia falar, seu
super
depoimento?
Comum. Não, eu já fui do governo Lula, é super comum isso, gente. Isso não é qualquer governo em política. Eles fazem isso. Então ele pode ter mandado. Mauro, fala isso. Depois eu discordo.
Aí você se converteu.
Lula é um gênio nisso.
Aí você se converteu.
Claro, lógico, não. Eu fui no governo Lula 2, gente, faz 20 anos.
E começou a estudar depois, né? E agora ele chegou aqui.
Gente, sem o Henrique, aí é maldade falar tudo isso sem o Henrique aqui. Mas quero ver você repetir. E você também, Lete, corajosinha, sem o Henrique aí no sofá.
Tô sentindo falta de um esquerdista.
Nada, Letícia, é corajosa com você,
gente,
viu?
Essa é brava mesmo. E falar em braveza... Termina hoje. Ô, Bruno, continua conosco aqui, porque queria a sua opinião também. Hoje é dia 15. Hoje termina o prazo do Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos para divulgar a decisão final da investigação comercial sobre os produtos brasileiros. É, aquela taxa, né? Aquele tarifaço. E vamos para lá, então. Cadê o cartão de embarque, Glauco? Show! Vamos para os Estados Unidos. Hoje ele tem um dia atarefado, porque ele está cobrindo o jogo. Ele vai para o boteco do Manolo. Ele vai torcer para a Argentina e para a Inglaterra ao mesmo tempo.
É, vai comer um chouriço.
Mas também está de olho nas tarifas. Conta para a gente, Eliseu Caetano. Bom dia.
Salve, salve, Fernando Rocha! Muito bom dia para você, para os nossos companheiros aí no estúdio geladinho da Jovem Pan e, claro, para todo mundo que acompanha o show da manhã aqui na programação. Estamos hoje num cenário diferente, viu? Na quente, na calorosa Orlando, na região central do estado da Flórida. Aqui, nesse momento, ó, 9 horas da manhã, com 31 minutos, o previsão do tempo dando 31 graus Celsius, Fernando, é um sol para cada um, mas já eu vou estar no ar-condicionado da Casa Jovem Pan na Copa, no Boteco do Manolo de Windermere, é onde eu e toda a comunidade brasileira vai se reunir para assistir a esse jogaço. Aliás, tô na dúvida para quem torcer, hein, Fernando? Não sei. De qualquer forma, a gente vai, mesmo lá, durante o jogo, seguir acompanhando, atentos aí, porque como você disse, hoje é o deadline final, hoje é o dia D para aplicação ou não do tarifaço contra o Brasil. O escritório do representante comercial dos Estados Unidos tem até hoje para finalizar a minuta do documento e entregar a Casa Branca para o presidente Donald Trump decidir se vai ou não vai aplicar as tarifas extras sobre diversos produtos para diversos países do mundo. Não é só para o nosso Brasil não, viu, Fernando? Então, estamos nós brasileiros, mas outros países também ali muito interessados em saber, seremos ou não seremos impactados? As nossas economias vão ou não vão ser atingidas em diferentes produtos por conta dessa investigação que foi iniciada lá atrás, em 15 de julho do ano passado, por determinação do próprio Trump, sob a seção 301 da Lei de Comércio de 1974. Ele diz que esses países não estão sendo justos no tratamento comercial junto aos Estados Unidos. Mas é claro, a gente também sabe, porque Trump já também falou a respeito, de que há uma motivação política para isso. Então são dois ingredientes. Há um ingrediente político e há um ingrediente comercial. Politicamente falando, ele não pode atingir esses países com o tarifaço. Assim decidiu o Congresso, assim decidiu a Suprema Corte. Mas comercialmente falando, está debaixo da alçada dele. E ele pode, e ao que tudo indica, deve fazer isso. E claro que nós do jornalismo da Jovem Pan vamos acompanhar se Donald Trump vai ou não vai decidir por isso, porque tem aí nesse bololô, nesses ingredientes, o Pix, por exemplo, que é um serviço de pagamento do nosso Brasil que os Estados Unidos não querem, regulação de plataformas digitais, porque um juiz do Supremo Tribunal Federal tentou legislar sobre, ou teria tentado legislar sobre empresas digitais aqui dos Estados Unidos. E aí, pode ou não pode? Tarifas preferenciais com México, Índia, sobretudo China, desmatamento ilegal, falhas na fiscalização, mercado de etanol, propriedade intelectual e até combate à corrupção, citando a Lava Jato. São os ingredientes dessa receita que os Estados Unidos usam nesse momento para tarifar o nosso Brasil. O que pode acontecer hoje é Trump receber a minuta e não decidir hoje. Ele pode fazer, como o Bruno disse, sextar, como uma autoridade brasileira daí já fez. Por que não sextar um pouco antecipado para ver o jogo? Não sabemos. Mas ele pode ver o documento, analisar o documento e assinar ainda hoje. Nos bastidores do poder na Casa Branca, Fernando, o que se diz é o seguinte: Donald Trump quer decidir isso ainda hoje. É desejo do presidente abrir um espaço na agenda dele para fazer essa análise. Eu dei uma olhada na agenda dele, não há nada previsto desse tipo, mas pode acontecer. O Brasil, inclusive, já mapeou apoio aí de empresas americanas que são contrárias a essa tarifa, a essas tarifas, e juntos vão tentar ali conversar com o Donald Trump para dizer, olha, nem as empresas americanas querem. Então também temos essa situação acontecendo por aqui. E as audiências públicas também que aconteceram, mas que até agora não sabemos o resultado. Vamos saber já já, Fernando. Olha, eu vou ficando por aqui, mas estou indo lá para casa da Jovem Pan na Copa. Agora, o Glauco arrebentou, hein? Colocou o barulhinho, coloca aí, Mr. Glauco! Colocou o barulhinho do avião, é hora de rumar para os Estados Unidos e a gente ficar juntos, bem informados sobre tudo que acontece, não apenas aí no Brasil ou no trânsito de Brasília, como diria Bruno O Pinheiro, mas também com tudo aquilo que acontece no mundo. Ó, suando pra caramba, suando bicas, como diz lá em Minas Gerais. Volto com você no estúdio.
Valeu, Eliseu. Bom trabalho para você. O cara que tem acesso à agenda do Donald Trump não é qualquer pessoa. É Eliseu Caetano. E quando ele falou da agenda vazia hoje, né, do Trump, eu lembrei que uma coisa que minha avó Lota sempre dizia: cabeça desocupada e oficina do diabo. Uma agenda do Trump vazia é um temor, gente. Mas não tem nada para fazer, não.
Acho que tá vazia. Porque os Estados Unidos aumentou a onda de ataques no Irã. Então, a gente... E é por isso que eu acho que existe uma chance, porque... Vamos lá, gente. Ninguém consegue prever Donald Trump. Mas existe uma chance dele postergar, que eu acho que o foco agora é o Irã.
Toma água, faz o gol, Henrique.
Vou tomar água. Ele tá me silenciando.
Toma uma água. Ô, gente, a agenda vai... O Bruno Pinheiro tá aí também. São 4 mil produtos, 15 bilhões de dólares em exportações. Algumas associações de produtores estão com muito medo. A gente já falou indústria moveleira.
Café.
Moveleira, lá do Sul. A indústria de sapatos lá de Franca, por exemplo. Let's Perfect tá com a bota que poderia muito bem ter sido comprada no Texas. Né?
Essa não é do Texas, essa é de Franca.
Mas poderia poderia ser da Taylor Swift, mas foi feita em Franca.
Cidade do
Um dos maiores polos calçadistas do mundo. Está super ameaçado esse
E tipo o café, de... né, Fernando?
O café também, as laranjas, enfim, Bruno Pinheiro.
E a gente vê o seguinte, né, fica essa expectativa de como será a reação do governo quando vier essa resposta do governo americano, seja retirando, seja adiando, como o Flávio chegou a sugerir, foi muito criticado, né, que o certo seria que nunca tivesse uma taxação e não adiar uma taxação, porque as últimas notas que nós vimos do governo brasileiro, ele acaba citando diretamente a família Bolsonaro em uma nota que seria institucional, uma nota de governo. Então, vamos ver qual será a reação do Palácio do Planalto, do Itamaraty, se será uma reação de governo, de chefe de Estado, ou se será uma reação eleitoreira, dizendo que isso está errado, que isso pode acarretar alguns problemas numa campanha eleitoral, enfim, porque a gente viu que já foi convocado o ministro por dar uma explicação com base no achismo. Então, é importante ver qual será a reação do governo Lula, que, na grande e na maioria das vezes, acha muito melhor atacar direto a imagem do governo americano do que sentar à mesa para discutir, olhar com olhar de lupa os impactos na economia do nosso mercado. Então, vale a pena observar qual será a reação, porque até aqui a reação foi zero, justamente para tentar se criar o pior cenário. Agora, ver como o governo vai reagir.
Então, essa sessão 301 faz parte de um estudo muito grande, tem mais de 10 meses de estudo. Passa longe de interferências bolsonaristas, lulistas. Não. É algo muito mais técnico.
É uma decisão econômica. O Trump é extremamente nacionalista, ele já deixou isso muito claro. Ele quer proteger...
Não envolve só o Brasil.
A indústria nacional, exato. Envolve vários outros países. E o ponto é o seguinte... As pessoas estão querendo criar uma narrativa como se fosse político, e não é. Agora, o governo Lula não fez absolutamente nada. Ele sequer enviaram um representante para defender na audiência. Diversos representantes de setores aqui do Brasil foram até os Estados Unidos para defender os seus setores, e a gente também viu algumas empresas...
Não. O Henrique iria. Gente, o Henrique estava aqui, ele iria com
Eu
gosto.
Acho que ele foi, talvez ele esteja lá.
Com gosto. Ajudando. Bruno, você tem apurações também com relação... Você disse que tinha uma notícia
Flávio Dino,
com relação às emendas... Conta pra gente o que você tem apurado aí.
Uma informação de agora, uma nova decisão do ministro Flávio Dino, resultado das declarações de Valdemar Costa Neto. Uma entrevista aqui na Jovem Pan, em outros canais, que ele replicou a mesma informação, quase ele confirmando que ele, de fato, estava atuando nessa articulação dessas emendas. Diante dessa informação revelada diretamente pelo Valdemar, o ministro Flávio Dino estabeleceu agora há pouco que os representantes das legendas em 10 dias possam dar explicações se eles também atuam na articulação dessas emendas, se eles fazem justamente essas articulações. Então o Dino está ampliando essa investigação sobre emendas parlamentares, está mirando a atuação dos representantes das diversas legendas que estão no Congresso Nacional para todos os presidentes, em 10 dias úteis, possam responder o Supremo Tribunal Federal como é feito o envio dessas emendas. E aí, repetindo, ele cita, inclusive, essa entrevista de Valdemar Costa Neto, e Dino afirma que os esclarecimentos são necessários para fortalecer a rastreabilidade dessas emendas. Então, em 10 dias, todas as legendas vão ter que responder, resultado de uma confissão, na verdade, de Valdemar Costa Neto, que disse que tinha, inclusive, autonomia sobre o orçamento, as emendas do deputado Tiririca, aí de São Paulo. Então, agora, o Supremo Tribunal Federal acendeu um alerta. Se Valdemar faz, quantos Valdemar também existem no Congresso Nacional? Então, aguardar essa resposta que será enviada para o Supremo. O Tiririca disse, Fernando, que pior que estava não fica. Aparentemente, está ficando.
Né? Parece que mudou, né?
E o Valdemar, essa entra na categoria calado, é um poeta, né?
Não, e é interessante que na decisão, o Dino, ele se dirige diretamente aos presidentes de todos os partidos políticos com representação no Congresso Nacional e cita partido por partido. Então,
até o Kim Kataguiri, né, do Missão, só tem ele na Câmara. Vai ter que responder.
Até o Kim. Isso é o mais interessante, que é o que eu acho que no fundo a gente busca. busca do judiciário brasileiro. É a isonomia no tratamento. É de fato, olha, eu estou cobrando de um, mas eu cobro de todo mundo. Então, nesse ponto aqui, os meus cumprimentos ao ministro Flávio Dino pela postura de cobrar todos. O que a gente espera é que a investigação seja real, né, e que o julgamento também. Que não fique só nessa parte aí para dar uma enganadinha na gente.
Mas sem dúvida, foi uma boa iniciativa do Dino. E a partir de um caso do PL, ele não investigou apenas o PL, está investigando todos.
Exato.
Agora, isso tudo, gente, é resultado de outro absurdo, que é as emendas secretas, e o Congresso está com mais orçamento que o Executivo. Não existe nenhum lugar no mundo.
Absurdo.
O Congresso, ao invés de fazer lei, topou virar Executivo e ganhar a emenda. O Congresso deixou de fazer lei, passou para o STF e preferiu fazer emenda.
Agora, essa questão fica pior bomba. Ainda quando a gente faz as contas de pautas bombas que vão estourar. É uma bomba de efeito retardado, né? Mas com efeito político imediato. Pauta bomba do Senado que cria uma aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde. A questão aí é o seguinte, que além de ser eleitoreira, ela é uma...
Retardada, né?
Ela é também uma retaliação ao governo, porque joga uma conta muito cara para os cofres do governo, que nem é o próprio governo que vai pagar.
Né? E quem que encabeçou isso tudo? O grande Davi Alcolumbre.
Davi Alcolumbre, né? De vingança.
Exato.
Malvado esse, hein,
o Alcolumbre, eu acho.
Esse é vingativo.
Eu acho que ele não senta na mesma mesa do Lula, pelo menos por uns bons dias, até que eles refaçam as pazes.
Se diz lá em Minas, eles não estão amarrando a égua no mesmo poste.
Não estão, e se amarrar as égua, briga.
Briga?
Então, é isso. O que a gente vê é.
Essa amizade é antiga, do tempo que amarrava o cachorro com linguiça e ele não comia achando que era corda, né, Fernando?
Mas na época. Confiança! Confiança!
Ô, Bruno, confiança. É perigoso amarrar com a linguiça e daqui a pouco saírem os dois com um pedaço. Ô,
gente, mas
no Brasil tudo é possível.
O impacto é de 27 bilhões de reais nas contas públicas.
E é importante falar para o pessoal a relevância disso na eleição. A gente estava pesquisando aqui, são mais de 400 mil agentes de saúde no Brasil.
Vamos deixar claro,
salário
merecem
digno.
Reconhecimento, merecem também o aumento.
Uma aposentadoria, enfim, devida.
Aposentadoria adequada, está tudo certo.
É um trabalho de risco, é um trabalho que
Exato.
Eles estão
mas o problema difícil, é que outros também merecem.
Não,
cria uma disparidade muito grande.
E o problema é a falta de caixa, né, Fernando? O nosso governo não, ele não
fica
tem
tranquilo, esse... não vai faltar caixa, eles só vão aumentar mais imposto.
É, já que a gente citou o Henrique diria que é só imprimir dinheiro, mas não é. Isso economicamente...
Coitado, o Henrique tá anotando tudo, hein? Tá anotando tudo.
Vai anotando, Henrique, pra você se vingar semana que vem, igual o Alcolumbre se vingou do Lula. Sabe por quê? Porque não existe dinheiro que não tenha finitude, ou seja, que não acabe. E o que faz, nesse momento, o Congresso Nacional, e encabeçado pelo Alcolumbre, é colocar uma conta de quase 30 bilhões nas nossas costas, só que não vai pagar agora. Não. Ou seja, dá voto, mas depois o próximo governo vai ter que arcar. E é por isso que o governo está tão pé da vida.
É o que eles têm feito nos últimos 4 anos. Aumentar, sem nenhuma previsão de onde é que esse dinheiro vai sair.
Não,
na verdade,
caos.
Eles sabem exatamente de onde vai sair. Porque daqui a pouco aumenta mais imposto, taxa mais uma coisinha ali. E vai funcionando
gente,
desse
mas
jeito.
O assustador é o caos institucional. É cada um tentando roubar não é a palavra, ganhar vantagens a partir do nosso dinheiro. Não tem um planejamento. Não sou contra, sou a favor da gente comunitário ganhar.
Perfeito.
Mas tem que ter um planejamento geral, que geralmente era o executivo que fazia. Como não tem mais, ficou quem for mais esperto pega mais e ganha mais voto, dá mais benesse, virou
assim
uma correria.
E assim afundando o Brasil.
Agora,
Brasil.
Fernando.
Uma correria de emenda para dar benesse.
É. O governo Lula, já no final de mandato, só está governando com a ajuda da judicialização. Porque tudo que o governo acaba sendo derrotado no Congresso, seja no Senado, na Câmara, o governo recorre ao Supremo Tribunal Federal para dar uma garantia e, da mesma forma, não respeita as decisões do Congresso Nacional. Recentemente, foi o assunto do IOF. O governo queria rever o IOF, o Senado, a Câmara, conseguiu derrubando esse decreto. O governo recorreu ao Supremo, o procurador entendeu que é necessário se manter, então, o entendimento do governo federal e não respeitar o que havia sido feito no Congresso. Agora, o Senado coloca em votação, é aprovado pela maioria esse benefício para essa categoria e aí recorrem de novo ao Supremo Tribunal Federal. Na última semana foi sobre as dívidas rurais. Ora, se o governo não tem voto, reconheça ou amplia a sua articulação para ter uma condição de voto. Recorre ao Supremo como um puxadinho do Palácio do Planalto.
O Bruno, agora a gente teve aqui uma unanimidade recente aqui no sofá com relação ao ministro Flávio Dino, né? Porque existe uma indignação com relação a essas emendas e essa decisão do ministro Flávio Dino, ela vai reverberar aí ao longo dos dias, né? Porque a gente vai ver mais coisa, né?
Exato, sem dúvida alguma, não tenha dúvida que em relação a essas emendas, o próprio Valdemar confirmando que ele tinha em mãos essa autonomia para fazer algumas indicações. Agora tem outras legendas, né? É esquema, como a gente viu, algumas declarações aqui do cantor, do próprio Oruan, no Rio de Janeiro, reclamando da investigação da polícia, chegaram os outros criminosos e falaram, não ficam falando não, porque senão os policiais vão começar a subir no morro, né? Então foi justamente isso, o Valdemar fez uma confissão e agora o ministro Flávio Dino disse, precisamos rever ambos, todos os lados, o que está acontecendo. Diga, Matheus.
E o Dino, o Valdemar, ele foi responsável por trazer um tanto de gente pro bonde, né? Porque
ajudou a investigação, né?
É, vale a pena citar aqui, ó, de forma clara, explícita, o ministro cita MDB, Cidadania, Avante, Missão, Novo, PCdoB, PDT, PL, Podemos, PP, PT e todos os outros. Então, o que ele fez foi, o ministro Flávio Dino, acho que ele percebeu, deixa eu trazer todo mundo que eventualmente pode estar fazendo isso, porque eu não vou investigar um por um, não. Eu vou investigar tudo de uma vez. E aí, sim, eu acho que é isso que o brasileiro espera, sabe? Que é uma investigação imparcial, que pegue todo mundo, que se tiver que bater, bate em todo mundo de uma vez.
Olha, se tiver indício, eles de fato têm que investigar. Mas imaginar que o presidente de um partido como o PL não tem nenhuma interferência, e eu não estou falando uma interferência negativa, mas uma interferência nos outros, nos mandatos dos seus próprios deputados...
É o maior partido do Brasil hoje,
você,
né?
Você, como presidente de um partido, você, obviamente, conversa com seus parlamentares, mas, Letícia, você indica coisa.
Eu discordo, Letícia, porque o ponto, Valdemar, as conversas revelam que ele indicava as emendas. Se Valdemar quer indicar, então concorra uma eleição, seja um deputado.
Só pontuar aqui para vocês, gente, é tão importante isso, é tanto dinheiro, que os partidos hoje se preocupam até muito mais com um Congresso forte do que com a própria presidência. Para que não precisa ter o presidente? Se tiver o Congresso, o dinheiro está ali.
Não, é o que eu falei ontem. E para o Centrão, o presidente fraco é bom. Quando começou isso? Começou quando conseguiram, queriam fazer um golpe no Bolsonaro, dar um impeachment no Bolsonaro. Ele acabou entregando o orçamento secreto para o Congresso, ou seja, perdeu o poder do presidente. E está cada vez pior. O presidente tem menos poder. Isso o Congresso interessa ao Congresso, presidentes fracos.
Não, e essa questão da emenda, eu também vou discordar da Letícia. O parlamentar, ele tem que ter uma autonomia na destinação. Essa é a premissa da emenda parlamentar.
Ele pode ter autonomia, mas ele também conhece... pode falar com o presidente.
Não, mas peraí, ele conhece a realidade da região que ele foi eleito. Vamos colocar Minas Gerais, 853 municípios. Você tem um deputado que foi eleito por Minas Gerais. Ele foi eleito lá pela minha região de Cássia. Cada um tem uma particularidade.
Mas tem que tomar benção, Matheus. Tem que tomar benção para o presidente do partido.
Uma coisa é tomar benção, outra coisa é entregar o balde inteiro.
Não, mas vocês estão falando...
eles estão entregando o balde inteiro para o presidente do partido.
Será que
está
inteiro?
Falando...
Ah,
não, faz o que você quiser.
O balde não está inteiro, não.
Conversa com a Tuca, ela fala as emendas do Valdemar, né? As emendas do Valdemar.
Sim.
É muito forte isso.
É muito forte, porque tirou a autonomia do parlamentar.
Mas esse é o ponto. Será mesmo que tirou a autonomia ou os parlamentares estavam buscando uma referência do seu presidente do partido? Aliás, porque a gente também tem que falar sobre a composição partidária no interior dos seus estados também. Quando um pré-candidato a deputado, ele concorre, ele também está procurando o respaldo, por exemplo, dos partidos das suas municipais, das estaduais, das regionais. Você tem uma estrutura partidária que faz sentido você voltar para isso quando você está eleito. Você precisa formular projeto de lei, você está uma excelente advogada de defesa
para a turma que já está envolvida nisso aí. Agora, você está tentando justificar o injustificável. Olha só, quem elege o Matheus. Ah, está num partido, tem um espectro? Tem. Agora, a pessoa espera que o Matheus vá lá no posto de saúde e vê que o posto de saúde está caindo e busque uma emenda parlamentar para reformar
ótimo,
o posto dali.
Ótimo.
E não que o Matheus, aquele dinheiro que podia ir para o posto de saúde lá, para dona Zefa, a Tiana, todo mundo que vai lá, aquela pessoa chega e ele continue precário. Por quê? Ah, porque o dinheiro foi pego por outra pessoa e destinado para outro lugar, Letícia.
Gente, quem manda assim, no Brasil hoje são presidentes de partido, que a gente chama de... É tipo os cartola do partido. Eles mandam mais do que deputado e mais do que presidente e não são eleitos e têm cargo vitalício. Porque os partidos são deles.
Eu devia ser assim.
E você não consegue, exatamente. Você não tem nem prévia. Os outros países pegam os Estados Unidos sem prévia dentro do partido. Aqui não tem. Então, quem manda não, é gente não eleita.
A estrutura partidária hoje no Brasil é muito ruim, né? A gente precisa pensar. Se, quando a gente fala sobre isso, a gente tem que pensar sobre todo o sistema político-partidário do país e também como as pessoas são eleitas e como funciona lá em Brasília. Então, hoje a gente tem um presencialismo, mas que não faz muito sentido, porque o presidente depende completamente do Congresso. Então, é uma reforma muito mais profunda do que simplesmente falar, por exemplo, dessas investigações de agora.
Então, o Kassab teve aqui também no nosso programa. E ele falou sobre isso, né? Que é realmente o ideal seria que as composições partidárias fossem mais organizadas, tipo, o mesmo partido tem um candidato a governador, a deputado, a senadora, a presidente, mas hoje não é assim, é tudo misturado, os palanques são verdadeiros quebra-cabeças, né? E o eleitor nem percebe isso. A gente não sabe nem o nome dos deputados, senadores, quanto mais dos partidos.
A gente tem mais de 30 partidos no país, não existe. Tem mais de 30 espectros políticos ideológicos. Como é que a gente funciona com 30 partidos diferentes? São 30, não, são 30. É muita coisa.
Não, 30 e os nomes são todos errados. Tipo, o Partido Progressista, na verdade, é um partido conservador. É engraçado pensar. Não é engraçado? O PT fala que é dos trabalhadores, mas na verdade é dos banqueiros. Então, os nomes são todos mentirosos. Pode reparar. Faça a lista. Os nomes não dizem o que são a ideologia dos partidos.
É isso. E esse que é o grande desafio, porque vai surgir no partido, a pessoa muda de partido, tudo por conta do quociente eleitoral. Ele está buscando uma cadeira, aí ele calcula ali. Isso, esse coeficiente, né, na hora da eleição, ele deveria ser alterado no Brasil. Porque virou um grande jogo, né? Existe uma grande estratégia por trás. E aí depois também a pessoa muda de partido a hora que quer. Então,
e não é por ideologia, né, Matheus? É por conta do fundo mesmo também.
Perfeito, é por conta do fundo. Gente, tem partido que só existe por causa do fundo, tá? Ele lança candidato só para ter o fundo, chega no segundo turno, sabe o que ele faz? Ele negocia cadeira. Que cadeira? De ministério, de secretaria de Estado, de secretaria municipal. E aí ele fica ali, ó, garantindo a boquinha dele.
Pois é. Se o Henrique tivesse aqui, o que ele diria? O único partido brasileiro, isso? O único partido brasileiro, na coerência que a gente está cobrando aqui, é o PT.
Que coerência?
O PT finge que é PT.
Gente, eu só estou falando o que o Henrique ia dizer, hein?
Um partido,
eu só estou dizendo.
Um partido que se posiciona como de esquerda, e como muito bem dito pelo Canito, é o partido que mais dá lucro para os branqueiros no Brasil. Tudo que ele aliás, tudo que ele não é esquerda, tudo que ele não faz é
esquerda.
Inclusive o Lula já disse que ele não era de esquerda.
Com a palavra Jacques Wagner.
Com a palavra Jacques Wagner foi inaugurar uma promessa de ponte que é promessa há mais de 20 anos na Bahia. Saiu na imprensa internacional, meu povo. Não é só a gente que está repercutindo isso, não. É uma vergonha. O negócio não vai sair. Por quê? Porque é isso que eles fazem. Desde 2002, quando o presidente Lula entrou, o que ele faz é governar para quem paga as contas lá da turma. Sabe, todo esse esquema.
E o crédito cesta?
Crédito cesta, Petrolão, Rio Previdência, Amapá, Mensalão. Meu amigo, não falta nome de crise na gestão do PT. E o que é que eles estão falando agora? A partir de agora, nós vamos mudar o Brasil. Poxa, eles têm 24 anos que eles estão podendo fazer isso e não fizeram nada até hoje.
É aquela promessa futura de um Brasil melhor, de um país melhor, que não Brasil. Chega
olha,
desde
gente,
2002.
E quanto mais a gente olha isso, mais a gente vê o quê? O crime organizado ali. Eu usei muito a expressão, né, a figura de linguagem daquela picanha marmorizada, né? O crime organizado ali. É o boi, é o boi. Não tem como tirar. Tem uma gordurinha que você tira, mas tem uma picanha marmorizada que você não tira. Isso aí é corrupção, isso aí é crime organizado e cada vez com surpresas maiores. Por exemplo, uma operação lá no Rio de Janeiro, junto com o Ministério Público, uma operação, vejam vocês, está investigando a ligação possível entre PCC, Comando Vermelho, com Al-Qaeda. Gente, Al-Qaeda... E já temos o Marcelo Matos conosco, Helena Manager. Matos, conta pra gente, é isso mesmo? Então, assim, é organização terrorista mesmo, né? Conta aí, bem-vindo, bom dia, meu querido Marcelo Matos.
Bom dia, Fernando, a todos que nos acompanham. Falamos aqui do centro de São Paulo, Ministério Público. Hoje nós temos duas operações na rua, a gente torce, né? para que esse momento, toda semana tem operação, praticamente todo dia, que isso seja perene, para que possa haver maior segurança. As pessoas hoje têm medo de sair de casa, tem gente que precisa acordar 3h30, 4 horas, fica no escuro, está circulando aqui no trânsito, é abordado por um motociclista com revólver, o celular que é levado, enfim, ninguém aguenta mais. É o tema aí principal das eleições, e por isso agora a gente observa, ele retrocedeu ou avançou nesses últimos 20 anos? O salve geral que a gente trouxe aí, portanto, no Morning Show, não faz tanto tempo assim, 20 anos o salve geral do PCC. Eles aumentaram suas ramificações, suas ações criminosas ou recuaram? Então a gente sabe que evidentemente não. Então que essas operações não sejam apenas em períodos eleitorais aí, para que todo mundo querer mostrar que está fazendo alguma coisa em relação à segurança pública e seja uma política de verdade. Mas hoje, então, você falava, inclusive nós acompanhamos a chegada da polícia do Rio de Janeiro, a polícia aqui de São Paulo, e acompanhamos ao vivo ainda no Jornal da Manhã. Então a Polícia Civil do Rio, o MP do Rio, né, Ministério Público aqui de São Paulo e também da polícia, 100 milhões em facções, de reais, facções criminosas. Essa operação Awala, que é uma lavagem de dinheiro, portanto, do tráfico de drogas, terceiro comando puro lá no Rio de Janeiro, comando vermelho também lá no Rio de Janeiro, CV, e o PCC aqui de São Paulo, uma conexão financeira internacional, segundo a polícia está apurando, inclusive com ramificações com a Al-Qaeda. Então, mandados de prisão e busca e apreensão, bloqueio de ativos, de bens, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, Foz do Iguaçu, 8 presos já foram, portanto, levados. Os agentes, então, aí, de 2021 a 2024, 100 milhões de reais, empresas de fachada, então, portanto, que lavavam dinheiro. E nós, inclusive, há uma ramificação lá que envolve a tríplice fronteira, Brasil, Paraguai, Argentina, libaneses. Então, segundo a polícia coloca, ramificações com a Al-Qaeda. A gente sabe que recentemente os Estados Unidos estão falando em organizações criminosas aqui, em ações, internacionais, e mais então esse episódio agora coloca mais um ingrediente nessa questão, dizendo que a polícia do Rio de São Paulo, organizações criminosas com ramificações com a Al-Qaeda, portanto, então, que é uma organização terrorista, isso ninguém duvida, né? Outra operação que nós estamos acompanhando também muito grande aqui em São Paulo, o governo de São Paulo, uma operação de venda fraudulenta de créditos ICMS. Envolve aí a investigação em 750 empresas, olha quanta gente, 3,8 bilhões de reais. É aquela história de oferecer um planejamento tributário, só que são créditos falsos de ICMS. Essa é a investigação e, portanto, na casa de 3,8 bilhões. Um comitê aqui de recuperação de ativo de São Paulo, juntamente com o MP, com a Procuradoria da República, a Polícia Civil, Militar, essa operação de extrato. Então são créditos do ICMS falsos para reduzir o imposto devido. 38 mandados de busca e apreensão, 6 cidades aqui de São Paulo e também 2 do Paraná. Alvos, escritórios de advocacia que ofereciam então esses créditos tributários, esse planejamento tributário, mas era nada mais, nada menos, era para burlar o fisco. Havia um acordo, portanto, e não se pagava o valor necessário, portanto, desses créditos, evidentemente. Então agora nós estamos aí acompanhando. Vai haver uma entrevista coletiva aqui no Ministério Público, portanto, hoje aqui do Estado de São Paulo, com todos os detalhes dessas operações aí que estão acontecendo aqui, uma com a participação lá do Rio de Janeiro e essa aqui especificamente em relação a São Paulo. Estamos aqui na sede do Ministério Público, aguardando, portanto, o início da coletiva e daqui a pouco voltaremos com mais informações e retorno agora com vocês.
Valeu, Matos, muito obrigado, tá? Obrigado pelas informações, bom trabalho. Então, acho que toda aquele lero-lero, se é organização terrorista ou não, agora não tem dúvida, né?
Perfeito, eu acho que essa questão, ela silencia qualquer argumento contrário de que o PCC e o Comando Vermelho não são organizações terroristas. A partir do momento que até então sempre tinha assim, a Al-Qaeda não tem exatamente uma operação consolidada no Brasil. Agora está se provando que ela tem, e ou seja, ela abriu filial. Porque agora o Comando Vermelho e o PCC viraram subsidiárias, filiais da Al-Qaeda no Brasil. Para quê, gente? Para fazer terrorismo no país, na América do Sul, na América Latina. Então, eu acho que o presidente Lula poderia chamar o ministro Mauro de novo para falar, para publicar e comentar. Uai, e agora que tem terrorismo no Brasil, como é que a gente faz? Vale a cooperação internacional ou a gente não precisa mais nada disso?
Não, é engraçado que a esquerda passou um bom tempo dizendo que não era terrorismo, agora já estão até topando, vou dizer, né? Agora se adaptaram. Desistiram, então se adaptaram.
Parabéns à Polícia Federal e Ministério.
Parabéns à Polícia Federal e Ministério.
A gente
também
sempre fala
é
da
sempre
Polícia
bom,
Federal
né?
aqui com relação bom. A essa independência toda, né? E também a esse trabalho que ultrapassa as fronteiras da esquerda e direita. É Polícia Federal, gente. É nossa. É Polícia Brasileira.
Que é o nosso sonho de Brasil, né? É que toda instituição pública fosse, como hoje a Polícia Federal é, o Ministério Público também é, que é isento, que é imparcial, que procura defender o direito do povo, que tenta trazer segurança, que infelizmente, como o Fernando bem trouxe, a picanha marmorizada, né? Tá entranhado
ali,
no sistema.
Vai tirar a gordura da picanha marmorizada.
A sujeira,
não
a corrupção,
acha, não.
Tá é uma loucura.
Onde, imagina, crédito de ICMS, uma coisa que é feita ali para ajudar, né? E aí a maldade criminosa vai entremeando também
nas brechas. E parte da
denúncia
diz, sabe o quê? Que agentes públicos também estão envolvidos, favorecendo essas decisões para gerar esse crédito, aí, levando uma vantagem
então,
indevida.
Isso tira o sono de qualquer um, né? E eu quero dizer para você que já acorda parecendo que não dormiu nada. Não só por tudo isso, né? Nossa. De corrupção, de violência, mas uma noite mal dormida te deixa muito cansada, cansado, com dores pelo corpo todo, acaba com o humor, acaba com sua saúde mental, acaba com sua qualidade de vida o dia todo. E é uma roda que não para de girar pelo lado contrário, Daniel.
Ah, meu amigo, aí é complicado.
É muito ruim, porque você dorme mal, vai ter um dia ruim. Ter um dia ruim, vai dormir mal. Na verdade, tudo isso é um grande sinal de falta de magnésio.
Exatamente.
No organismo.
É o corpo dando sinais.
Exato, o corpo dá vários
pedindo
sinais.
Pedindo ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda aqui. Sabe o que acontece? Quando você não está dormindo bem e às vezes você está cansado, cansada, trabalhou o dia inteiro, aí chega a noite e não dorme, por quê? Alguma coisa tem errado. Está errado. O que você vai fazer? Você vai usar duas cápsulas dessa fórmula aqui, ó. Magnésio 5.0 da Lírios. Cinco tipos de magnésio, todos eles magnésio quelato. Ele ajuda a você diminuir, desacelerar a tal da ansiedade. Gente, ansiedade todo mundo tem. Não tem como nos dias de hoje todo mundo tá ansioso com alguma coisa. Mas o que não pode é a ansiedade descontrolada. Porque aí chega um ponto que não é você que controla a ansiedade. É a ansiedade que te controla, né? Não deixa você dormir, não deixa você ter foco, não consegue ler um livro. Tem gente que tá nesse nível, Fernando. Vai ler um livro, aí ele vai ler, até ler. A hora que vai virar a página, já não sabe o que leu, tem que voltar e reler novamente. Faça uma experiência de utilizar esse suplemento. Ué, mas o suplemento é bom para foco? É. Esse magnésio é excelente para foco, melhora a memória para quem esquece toda hora. Tem gente que sai de manhã para trabalhar, tá lá no ponto do ônibus. Aí tem que voltar para conferir se fechou a porta de casa, Fernando. Quem esquece?
Eu gosto muito de dizer que são 300 funcionalidades. Sim. Que o magnésio atua no nosso funcionamento.
Exatamente.
Isso tem a ver até também com as articulações que doem
não
sempre.
Esse
tempo frio aqui em São Paulo.
Esse tempo frio.
O magnésio ajuda a enfrentar até o frio, né?
É, exatamente. Que o frio aumenta as dores, intensifica as dores. Usa esse suplemento, você vai ver dores no joelho, dores no ombro. Se você tem dificuldade de abrir e fechar os dedos das mãos por conta de dores nas articulações, ou se você sofre com câimbras, ou se você vive com processos inflamatórios no corpo toda hora. Uma hora tá com nervo ciático inflamado, é horrível. Outra hora é dor na lombar. Experimenta usar esse suplemento. Eu sempre falo aqui, faça um desafio, anota no calendário 7 dias, você vai ver como funciona. E o melhor de tudo, Fernando, não tem nenhuma contraindicação, só vai fazer bem para sua saúde.
Muito bom, eu entendi, minha família inteira entendeu, eu uso sempre as duas cápsulas que você recomenda.
Certo.
Mas eu queria que você desse aquela promoção matadora, mas é matadora
pra
mesmo.
Já. Pra já. Vamos promoção
ler.
Matadora.
Pra ninguém ter dúvida.
Faz
e contar
seguinte,
os 7 dias, né?
Exatamente. Já conta. Você vai contar, você vai ver o benefício na primeira semana, 14 dias, 2 semanas. Olha como tô dormindo bem, tô acordando. Faz assim, ó. Liga 0800-787-3030. Ligação gratuita. 0800-787-3030. Não vale o QR Code. A promoção especial que eu vou anunciar agora é pra quem pegar o telefone e ligar. 0800-787-3030. Você vai pagar apenas 20% do valor. Preço de fábrica. Compra direto na Lírios. Não tem atravessador. Frete grátis para todo o Brasil. Entrega assim, ó, rapidinho. Outra coisa, parcela. Se você quiser, pode parcelar. E agora vem a melhor parte dos presentes hoje. Para quem ligar agora, atenção, 3 presentes. Ganha cafeteira portátil, que faz um cafezinho expresso em qualquer lugar que você tiver. Você tá vendo? Quem tá assistindo tá vendo. Do lado da cafeteira tem o quê? Uma caneca da Stanley, original para o Dia dos Pais. E também a creatina premium vai de presente. 3 presentes para quem ligar agora. Atenção, 0800-787-3030. Fala com a nossa equipe, começa a usar. Você que está me ouvindo, me assistindo, vai ligar, você vai usar e a sua família toda. Porque nós temos um outro segredinho na promoção. Tudo em dobro. Se você comprar 2, você vai levar 4. Se você comprar 5, vai levar 10. É para toda a família. É uma promoção imperdível para você ligar agora. 0800-787-3030. Se você que ouve a gente falar aqui todo dia do magnésio e não comprou, hoje é o dia. Olha
agora,
só, desconto,
agora
presente,
eu vi.
Tudo em dobro.
Tudo em dobro. Agora eu vi vantagem, de fato. E agora eu só digo 3 coisas. Ligue. 0800-787-3030. Invista em dobro na sua saúde.
Coisa boa.
Valeu, Daniel.
Valeu, abraço.
Isso aí. E a gente segue por aqui falando sobre violência, né? Segundo uma pesquisa divulgada nessa manhã, a violência é apontada por 31% dos entrevistados como a maior preocupação para o Brasil. E é uma coisa que atinge a nossa vida de todo dia. Eu quero contar para vocês, nessa manhã, pouco antes das 8 da manhã, nossa querida Danúbia
Crianças
Braga
estava
ali fazendo uma reportagem e ela foi vítima de uma tentativa de assalto. A gente está vendo as imagens. Nossa solidariedade aí à Danúbia, e é algo que nós estamos sujeitos a todo momento. Nossa, gente, é de indignar mesmo. Era uma participação ao vivo no Jornal da Manhã, quando o homem de bicicleta passa rapidamente e tenta retirar o celular das mãos dela. Talvez vocês já tenham lembrado que quando ela entra aqui na nossa redação, eu falo, ela está com o celular, ela tem uma cordinha.
Cuidado com
o celular. Olha o celular aí. Gente, mas eu fico muito...
Não, e ela, na hora você vê o susto, né? Eu encontrei com a Danúbia aqui hoje mais cedo, antes do programa, e ela estava assim, muito abalada ainda, assustada com o que aconteceu. E primeiro, como você disse, né, a nossa solidariedade a ela.
Que não levou, viu, gente? Não levou o celular não, dela, não.
A cordinha realmente atendeu ali o serviço. Mas a gente poderia tentar, inclusive, a imagem, né, desse meliante aí, desse bandido, que não vai ser punido. Né? No Brasil, é mais fácil a gente ter a punição para qualquer outra coisa boba do que realmente pro bandido que tá andando na rua e ver que ele tá bem vestido, né, Fernando?
O Bruno, é lógico, olha lá.
Afinal, uma eles bicicleta são os nossos bandidos.
O Bruno tá na ponta da linha, tá em Brasília também. Ô, Bruno, é de indignar, né? Você também vive aqui em São Paulo, né? Embora também em Brasília. Isso foi aqui, na região da
eu ando em São Paulo, Fernando. Eu ando em São Paulo, eu tiro o celular para olhar a hora ou para olhar uma mensagem, quando eu entro numa farmácia, numa ótica, num shopping, porque eu me sinto seguro para realmente usar o celular. Agora, olha só, uma mulher na frente de uma câmera, com o microfone de uma emissora nas mãos, com um homem filmando ela, nem isso faz esse criminoso ficar intimidado. Agora imagina só quantas outras mulheres que pegam o fluxo de veículos, ônibus, no metrô, estação em São Paulo, no Brasil inteiro, que são roubadas, são sequestradas, são violentadas dia e noite, e essa insegurança nas ruas. Mas ontem, no Congresso Nacional, estavam discutindo a misoginia. Exato. Que não sabe.
Exato. E segurança pública é nada, né, Bruno?
Eu só quero lembrar...
Olha a situação nas ruas aí, sofrendo em São Paulo. Será que é mais importante o que falam nas redes sociais ou essa violência aí? Coloca aí mais de novo. Olha a violência.
Eu queria,
mulheres estão vendo isso aí no Congresso?
Eu queria convidar você que está no rádio, que assim que possível veja essa imagem pelo YouTube, veja também nas nossas redes sociais. A violência é tanta que esse meliante, ele puxa o celular e ela até gira o braço, porque o celular está preso na mão dela.
E como o Bruno diz,
tá preso,
né?
Na mão dela.
Com o microfone na mão, com uma câmera ligada, não intimidou esse vagabundo.
Cara de pau, eles perderam completamente.
Só em 2025, no ano passado, foram 50.700 celulares roubados.
Perderam completamente.
156 por dia. Gente, é um absurdo. Eu vou fazer um rápido break na rede de rádios e também na TV, porque daqui a pouco a gente vai continuar falando disso. E com uma convidada muito especial, Julie Milk. Fantástica, Julie Milk, que vai falar muito sobre Banco Master, vai falar sobre violência urbana, vai estar conosco aqui no sofá. O lugar dela está esperando por ela. E eu estou te esperando também. É um rápido intervalo. É no rádio, é na TV, é na internet. E a gente volta logo.
Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Super mês de aniversário Loja 100. Geladeira Panasonic Corinox, 475 litros, com freezer embaixo e tecnologia que economiza energia. Nas Lojas 100, só R$ 4.298 à vista. Ou 10 de R$ 429,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Cafeteira Arno Dolce Gusto Gênio S. Automática, prepara diversos tipos de bebidas. Nas Lojas 100, só R$ 498 à vista. Ou 10 de R$ 49,80 por mês, sem juros. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
Conquistar é ir além. É dividir cada vitória, cada passo dado com confiança, conforto e atitude. A Pegada desenvolve calçados duráveis com materiais de qualidade, tecnologias de conforto e design moderno para acompanhar você em cada desafio. Das botas aos sapatos sociais, das sandálias aos tênis casuais, para todos os momentos. Escolha Pegada, a marca da conquista.
Jovem Pan.
Você quer qualidade e rapidez na impressão dos seus materiais gráficos? Tudo isso aliado a quase 50 anos de tradição? Venha para a Gráfica São Joanense. Nós temos cartões de visita, folhetos, folders, etiquetas adesivas, banners e uma linha completa de materiais personalizados para alavancar ainda mais a sua empresa. Gráfica São Joanense. Desde 1977, deixando uma boa impressão. Venha nos visitar e fazer o seu orçamento sem compromisso. Praça da Catedral. Catedral 112, Centro. WhatsApp 19 99907 2100.
95,9.
Jovem Pan. Jovem Pan.
Maui Residências. O futuro chegou em São João da Boa Vista. Apartamentos exclusivos com apenas uma unidade por andar. Três suítes amplas, varanda gourmet e acabamento impecável. Projetos para oferecer o máximo em conforto, privacidade e sofisticação. São poucas unidades disponíveis para venda ou locação, já com móveis planejados. O Maui Residências é uma oportunidade única de viver com elegância e distinção. Agende sua visita com a Imobiliária Braido, há mais de 30 anos dedicada ao mercado imobiliário, unindo inovação e transparência e um atendimento verdadeiramente personalizado. Imobiliária Braido, credibilidade e tecnologia no mercado imobiliário.
Você está ouvindo a melhor de São João da Boa Vista.
Jovem Pan.
Escolher soluções financeiras seguras faz toda a diferença. E quando o assunto é crédito consignado, é com o Sicredi. Mais crédito, menos juros e taxas especiais pensadas para caber no seu planejamento. As parcelas são previsíveis, com desconto direto em folha, trazendo mais tranquilidade para o dia a dia. Procure a Sicredi Dexis e fale com um de nossos gerentes de negócio.
Rádio, internet, música, notícia.
Esta é a Jovem Pan.
Precisando de materiais elétricos de qualidade com os melhores preços? Na Eletrobras você encontra tudo para sua casa, sua obra ou indústria. As melhores marcas com certificados e a certeza do melhor preço. E na Eletrobras você vai encontrar ainda um atendimento especializado, pagamentos facilitados e entrega rápida com frete grátis para São João da Boa Vista. Faça seu orçamento e garanta tudo isso e muito mais. Eletrobras, há mais de 46 anos servindo você com excelência. Rua Saldanha Marinho 238, fone 3623-6651, São João da Boa Vista.
Informação e música.
Na velocidade que você precisa.
Jovem Pan.
Sorria com a Dente System. Planos odontológicos individual, familiar, empresarial e ortodontia. Com cobertura que cabe no seu bolso. E tem condição exclusiva para implante. Dente System. Há 30 anos cuidando do seu sorriso. Rua Carolina Malheiros, 385. WhatsApp 19-3623-5781.
Na nossa rede de rádios, a gente está com Julie Milk aqui conosco, nossa convidada do programa, para falar sobre questões que nos incomodam. E ela estava agora falando de Pinheiros, um dos bairros mais legais de São Paulo. Você é carioca, eu sou mineiro, a gente tem São Paulo no coração. Pinheiros é muito bacana, mas é proibitivo. Aposto que o IPTU que você paga é um absurdo. E ele não é condizente com a violência que virou esse bairro, né?
Não é nada, né? Eu sou paulista de coração, já casei com dois paulistas, o terceiro vai dar certo. E aí...
Provando que gosta mesmo de São Paulo.
Você vê, né?
Experimentando a culinária.
Eu cismo, né? Você vê, gosto muito.
Cisto.
Aí, outro dia, tão bonitinha, minha mãe me escreveu, desde pequena, ela só quer saber de São Paulo. Mas, Quando eu casei, eu queria, porque queria morar ali em Pinheiros, né, embaixo, porque eu gosto de baixo Pinheiros, a gente faz tudo andando, aí ele queria morar lá no alto. Só que agora que eu tô solteira, eu fui lá pra baixo, e é um problema, porque eu tenho medo de andar por ali.
Por falar em casamento, eu queria comentar com você, hoje é dia do homem.
Oh. Viva o homem, é dia do homem.
Hoje é dia do homem. Do Roberto Carlos, né, Fernando? Existe um dia do homem no ano e os outros 364 são das mulheres.
Hoje é o dia do homem, mas é um dia meio difícil de comemorar, porque é difícil saber o que comemorar no dia do homem.
É, agora não dá mais nem pra saber o que é homem, o que é mulher, então a gente fica meio na dúvida mesmo.
Peraí, não é assim também, não.
Só homem, te garanto.
Então, mas o que é o homem?
Mas até o comemorar hoje, ele exige muita cautela. Queria até te perguntar, né, Júlio, que a gente estava falando há pouco da potencial lei da misoginia ali, que tem esse debate todo. No teu entendimento hoje, no que você está vivenciando aí, inclusive toda essa sua experiência de se colocar em prol da sociedade, como é que a gente vai ficar se essa lei passar como está hoje?
Então, olha só, eu acho que essa lei é mais uma maneira que o governo inventou para literalmente controlar o que a gente fala, né? Eu sou uma pessoa que super luto pelos direitos das mulheres. Eu já tive duas amigas brutalmente assassinadas e o que mais me revoltou e revoltou a família das duas é que assim, o cara mata alguém e logo depois é solto, entende? E
impunidade,
aí,
né?
Um casou duas vezes depois, porque tem mulher que não tem vergonha na cara, que casa com assassino de mulher, e o outro é dono de uma academia na orla de Copacabana. Aí vem essa turma daí, né, encabeçada pela Tabata Amaral, inventa esse PL da misoginia, que na verdade vai criminalizar a crítica.
Julie, mas você me ajude a entender também a nossa audiência, porque realmente é uma dúvida que eu tenho. Hoje cedo conversava com a nossa Ellen Manager sobre isso. Você citou duas amigas que você perdeu por causa da violência. É um fato, a mulher ela é vítima de uma violência cada vez mais desmedida, de números que não param de subir. Essa lei, ela não serviria para proteger exatamente a mulher? Em que medida ela desprotege a mulher e protege os homens? É só mesmo uma questão contundente para a gente entender o grande fla-flu que virou a questão da lei da misoginia.
Vamos lá. A lei da misoginia, ela é muito subjetiva. Ela basicamente está sendo criada para criminalizar a opinião, a crítica. Você vê, então, por exemplo, eu critico que a Janja gasta muito dinheiro. Ela ontem disse que criticar isso é misoginia. Isso é um absurdo. A gente está criticando com fundamento. Agora, na hora de votar...
E dinheiro público, né?
Dinheiro público e ela não foi eleita nada. Na hora de votar para aumentar as penas, para criar um dado, né, para onde esteja lá os estupradores, tudo, essa galera que está brigando por essa lei simplesmente é contra. Então, assim, palavras, gente, elas ofendem, mas já tem lei para isso. Que o Brasil é um país misógino? É. Eu sou mulher, eu falo muito, eu estou nas redes, as coisas que eu ouço é o tempo inteiro. É sobre a minha idade, sobre o meu físico. É verdade, faz parte, entendeu? A mim não quer dizer nada, não me ofende. Mas...
não deixa de estar errado, né?
Sim. Não, é super errado, porque eu acho até engraçado, né? Alguém já perguntou assim pra mim, você se incomoda com haters? Não, porque eu nunca tive um hater que falou algo... que fizesse eu pensar, entendeu? Os meus haters, a qualidade deles são muito baixa. No dia que eu tiver, entende? Mas lógico que está errado, mas já tem lei para isso.
Olha, a gente está vendo aí, né? As entidades estão fazendo ofensivas para cobrar o projeto de lei da misoginia. Mais de 100 ofícios foram protocolados em um só dia. É uma corrida contra o tempo, porque no dia 18... que, aliás, é sábado, né? É
tá,
sábado.
Tá chegando, sabadão.
Então, sábado já não tem
sessão. Pré-final da Copa do Mundo.
Aí vem o recesso. O que eu acho é que está faltando um esclarecimento de entendimento por que que isso pode desproteger as mulheres. Se você está dizendo que tem hater, se você está dizendo que tantas pessoas te atacam, por que que essas pessoas que fazem isso não podem ser punidas a partir de um projeto de lei?
Mas já tem lei para isso. Já tem, você vai, já tem lei para isso. É qualquer pessoa que te difama, né, na internet, já existe lei para isso.
Não, exato, o marco da internet. Marco de ofensa.
É que eu não perco tempo. Eu só num nível muito alto. Eu tenho que escolher minhas brigas. Se eu ficar dando moral para essa gentalha da internet, eu não vou viver.
O que me impressiona, na verdade, são mais de 100 entidades que estão se preocupando com isso. Se essas entidades se preocupassem tanto mesmo com a proteção da mulher, eles estariam falando sobre segurança pública, sobre a redução da maioridade penal, sobre esse tipo de coisa. A gente sabe muito bem que o que empodera uma mulher não é criar uma lei falando sobre misoginia e que as mulheres agora vão estar protegidas. Elas não vão estar. Isso não faz nenhuma diferença.
Quem que vai proteger a Danúbia na calçada de ter o celular arrancado como esteve? Isso eu não vejo ninguém debatendo. Agora, a gente realmente vê, como muito bem trazido pela Julie, uma preocupação excessiva com, na verdade, muito mais censurar o que é dito. Exatamente. Ou comentar.
Mas é justamente nessa linha.
Realmente punir aqueles crimes que nos incomodam no dia a dia.
Esse lusco-fusco da lei pode atrapalhar as mulheres até na questão de contratação.
Pode muito, pode muito.
Porque pode existir um receio muito grande de entender o que é ou não é uma ofensa, claro. O que é ou não
chefe,
é.
Vai, você vai, você, eu estou trabalhando para você. Aí você vai me dar um toque de alguma coisa. Eu vou virar e falar, ele está sendo misógino.
A Julie trouxe agora para a gente justamente essa questão. A lei é extremamente subjetiva. Se você se sentir ofendida, então é misoginia. Até aí eu já me senti ofendida várias vezes. Vamos aqui pelo Henrique e pelo Jimmy. Então...
Vamos ouvir? Ellen Manager, está no ponto a Tabata? Vamos ouvir, então, para a gente continuar a discussão. Depois vou ouvir Nicolas também. Nicolas Ferreira também falou. E aí, a gente... Vamos lá, Tabata Amaral.
Foi feito um compromisso, não só com a nossa bancada feminina, mas com as mulheres do nosso Brasil, de que a gente votaria essa matéria antes do recesso. E é por isso que nós estamos aqui há tantas semanas, há tantos meses, construindo esse consenso possível. O texto que eu já apresentei, o texto que a gente está elaborando, não é o texto dos meus sonhos. E acho que não é o texto do sonho de nenhuma dessas mulheres que está aqui. Mas é o texto que é possível para que a gente possa deixar diferenças pequenas nesse momento de lado, deixar a eleição de lado, porque é disso que se trata, e pautar esse projeto. E o que eu estou ouvindo hoje, em conversas fechadas, é que as pessoas concordam que o texto avançou, que a gente está caminhando para o consenso, mas tem a narrativa, mas tem a eleição, mas tem a fake news na internet. E desculpa, gente, não tem narrativa, não tem eleição, não tem fake news que tem um peso maior do que a vida de uma mulher.
Vamos fazer um rápido break na rede de rádios.
Super mês de aniversário Loja 100. Bicicleta Coligal Suspension, aro 26, 21 marchas, com freio a disco. Nas Lojas 100, só R$1.298 à vista. Ou 10 de R$129,80 por mês, sem juros. Super fácil no carnezinho. Guarda-roupas Paraná, 6 portas e 4 gavetas, com espelho. Nas Lojas 100, só R$2.398 à vista. Ou 12 de R$231,40 por mês. E só nas Lojas 100, a entrega e montagem são cortesias pra você. Aproveite. Loja 100, 74 anos, sempre presente.
Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show.
tem oportunidade que vale a pena conhecer de perto. E essa é uma delas. Na Kento Nissan, o Nissan Kite Sense 2026 está a partir de R$ 119.990, com taxa zero em até 36 vezes. Um SUV que chega completo, com rodas aro 17, câmera de ré, sensor de estacionamento e 6 airbags para trazer ainda mais segurança em cada viagem. Vem pra Kento e faça um test drive. Kento Nissan, São João da Boa Vista e Mogi Mirim. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Esta é a Pan.
É fácil aprender. Na Good inventou o bot que eu vou fazer.
Na Good Inventor, seu filho aprende robótica com a exclusiva metodologia Lego Education. Venha para Good Inventor.
Jovem Pan.
Música. Notícia.
O talento que encantou os gramados agora inspira uma experiência única. O Grande Hotel Águas da Prata apresenta a exposição Fragmentos de um Gaúcho, do artista Camaleão. Uma homenagem ao genial Ronaldinho Gaúcho. Depois de passar pelo Maracanã e pelo Mineirão, a mostra chega pela primeira vez ao interior de São Paulo. Pinturas em acrílico sobre tela transformam a alegria, a genialidade e os dribles inesquecíveis do craque em verdadeiras obras de arte. Durante todo o mês de julho, no Grande Hotel Águas da Prata. Entrada franca. Grande Hotel Águas da Prata. Viva a arte. Viva o futebol. Viva essa experiência.
Informação e música. Jovem Pan.
Metal Rio Ferro e Aço. A melhor opção em ferro e aço para São João e região. A Metal Rio conta com ferros laminados, trefilados, tubos e perfis. Disponibiliza um serviço completo e especializado em cortes e dobras de chapas, além de produção própria de telhas metálicas e termoacústicas para todo tipo de obra. Preço justo, entrega rápida e uma completa linha de ferro e aço é na Metal Rio. Metal Rio, Rua João Najib, 970, Solário da Mantiqueira. Telefone WhatsApp 19 3633 6209 em São João.